Acordo que facilita a entrada de brasileiros na Europa é aprovado pelos senadores.
A proposta que exige ficha limpa para entrar no serviço público já está pronta para votação em plenário.
Senadores elogiam o Plano Safra 2012-2013.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O acordo entre o Brasil e a União Europeia, que facilita a entrada de brasileiros na Europa, já foi aprovado pelo Senado e agora vai ser promulgado.
O acordo elimina a necessidade de vistos para viagens de até 90 dias, como explica a repórter Larissa Bortoni.
O acordo simplifica a entrada e a circulação de brasileiros dos países da União Europeia e de europeus no Brasil. No entanto, fica mantida a autonomia dos serviços de imigração dos países para verificar se o visitante atende às condições de permanência de até 90 dias. Isso vale para as finalidades de fazer turismo, visitas familiares, compromissos comerciais, participação em reuniões, conferências e seminários, assinatura de contratos e atividades financeiras ou administrativas, além de participação em competições esportivas e artísticas. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, que foi relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, avalia que o acordo vai trazer inúmeras vantagens.
Há, portanto, uma nítida percepção de que o acordo produzirá benéficos efeitos para o turismo e os negócios entre o Brasil e os países da União Europeia.
O acordo não vale para a entrada no Reino Unido e na Irlanda.
E o Museu do Senado passará a se chamar Museu Histórico Senador Itamar Franco. É que os senadores aprovaram ontem à noite projeto do presidente do Senado, José Sarney, que faz essa mudança.
Para o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, a homenagem faz justiça ao ex-senador e ex-presidente Itamar Franco, que morreu em julho do ano passado.
Homem que construiu nesse parlamento uma imagem de seriedade, de respeitabilidade, o mesmo que construiu em Minas e no Brasil. Um homem muito importante no momento de transição, no momento de trauma que sofreu a nação com o impeachment do ex-presidente. O presidente Itamar Franco cumpriu ali também o seu papel de pacificador, de homem do entendimento.
O projeto que destina metade das vagas das universidades e escolas técnicas federais para alunos que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas foi aprovado hoje pela Comissão de Direitos Humanos.
A proposta, que agora será votada com urgência pelo plenário, também beneficiará estudantes negros, pardos, índios e de baixa renda.
O relator do projeto, o senador Paulo Paim, destacou que essa política afirmativa visa corrigir uma distorção na sociedade brasileira.
Nós temos que refletir que alguma coisa, de fato, está errada. O percentual de professores negros nas universidades sul-africanas, ainda na época do apartheid, era maior que o número de professores negros aqui no Brasil. Essa é uma causa dos direitos humanos, aqueles que lutam pela igualdade, pela liberdade e pela justiça. Essa causa uniu brancos e negros.
Causar constrangimentos e fazer ameaça, calúnia, difamação e injúria por meio de redes sociais na internet vão se tornar crime se virar lei um projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
O projeto é do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, e vai agora ao exame da Comissão de Constituição e Justiça.
O relator, senador Sérgio Souza, defendeu a aprovação da proposta por entender que os danos provocados por meio da internet podem ser irreversíveis.
O que se veicula na rede pode nunca mais ser apagado do mundo virtual. A injúria pela internet, por exemplo, inflige uma pena eterna à pessoa. O recente caso da atriz Carolina Dieckmann dá a medida do estrago que está sujeita a qualquer pessoa.
Comissões.
A proposta de emenda constitucional que exige ficha limpa de funcionários públicos também já está pronta para votação em plenário.
A PEC foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, como explica a repórter Nara Ferreira.
Se a proposta que altera o artigo 37 da Constituição Federal for aprovada pelos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados, antes de assumir um cargo público, como funcionário efetivo ou comissionado, o cidadão deverá apresentar certidões criminais negativas emitidas pela Justiça Comum e Federal e mostrar que não foi condenado em processo criminal transitado em julgado ou por sentença dada por órgão colegiado pela prática de crime doloso, ou seja, intencional, nos últimos 8 anos. Na prática, o objetivo é estender aos servidores públicos as novas exigências da chamada Lei da Ficha Limpa, que é aplicada aos que se candidatam nas eleições a um cargo eletivo no país. O relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, destaca que a proposta parte da lógica de que se o político é obrigado a cumprir requisitos mais rigorosos com a Lei da Ficha Limpa, aqueles que querem ocupar cargos efetivos ou comissionados na administração pública devem fazer o mesmo.
Trata-se, indubitavelmente, de mecanismos preventivos que conferem maior segurança quanto à observância da moralidade e probidade no manejo da coisa pública.
O senador Cacildo Moldaner, do PMDB catarinense, elogiou o Plano Safra 2012-2013, que destina 133 bilhões de reais para o financiamento agrícola, sendo 115 bilhões para a agricultura empresarial.
Cacildo Moldaner destacou que uma das metas do plano é que a safra de 2013 chegue a 170 milhões de toneladas de grãos. E ele acredita que esse objetivo pode ser alcançado, já que a safra anterior foi de 161 milhões de toneladas.
Somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos e esta posição deve ser consolidada, tendo como benefícios a geração de emprego e renda.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que só aumentar o dinheiro para a safra 2012-2013 não é o bastante se isso não for acompanhado de medidas para qualificar os produtores que terão acesso ao crédito.
É muito dinheiro? É, mas não é isso. Na realidade, ele terminará sendo muito maior, porque aí nós vamos para os pontos da qualificação, de discutir as formas de acesso, o governo se preocupar de como incentivar essa produção, enxergando as especificidades das culturas locais, para permitir, inclusive, um aproveitamento na sua inteireza desses investimentos.
E o senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, comemorou o fato de que os empréstimos rurais para a safra 2012-2013 terão juros menores, 5,5% ao ano. No ano passado, a taxa foi de 6,75%.
O senador Acir Gurgax, por sua vez, comemorou a sanção da lei que obriga as indústrias de laticínios a divulgarem até o dia 25 de cada mês o preço que pagarão ao produtor pelo litro de leite.
Segundo o senador do PDT de Rondônia, isso vai garantir ao pecuarista um melhor planejamento e melhores condições para negociar o preço do litro de leite com as indústrias. Hoje, ele não sabe quanto receberá pelo produto.
Após 30 ou 45 dias que entrega o seu produto, ele assim vai receber e quando recebe, no dia que recebe, é que ele vai saber quanto é que valeu o seu produto.
O ex-chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, esteve hoje na CPI do Congresso e disse que nunca teve qualquer envolvimento com o grupo do contraventor Carlos Cachoeira.
Cláudio Monteiro tinha um habeas corpus para ficar em silêncio, mas preferiu falar, como informa a repórter Patrícia Novaes.
O ex-assessor de Agnello, que era responsável pelas obras da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, disse também que nunca interferiu em licitações do GDF, mesmo porque nunca foi responsável por elas. Cláudio Monteiro entregou à CPI um documento abrindo mão de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. Disse também que fez questão de deixar o cargo no governo do Distrito Federal para não dificultar as investigações.
Porque a mim interessa a apuração.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, elogiou a atitude de Monteiro.
Essa é uma postura que todos nós devemos defender. Quem está sob suspeição deve se afastar da função e aguardar cabal e definitivo esclarecimento sobre os fatos.
O ex-assessor de Agnello afirmou ainda que nunca encontrou nem falou com Carlos Cachoeira. Admitiu que recebeu o ex-diretor da Delta, Cláudio Abreu, para tratar de contratos, mas que naquela ocasião não poderia imaginar qualquer relação entre a empreiteira e o contraventor. Ao ser perguntado pelo relator sobre os motivos para a citação do nome dele nas conversas gravadas pela Polícia Federal, Monteiro disse que só poderia atribuir o fato a alguém que queria mostrar prestígio e proximidade com o governo do Distrito Federal.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.